Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá ata da última sessão por lida e aprovada. Informo todos os senhores e senhoras deputados que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco Podemos, Republicanos e Novo, pelo tempo de 7 minutos. Próximo horário pertence ao PP, pelo tempo de 5 minutos. Próximo horário pertence ao PSOL, tempo de 3 minutos. Próximo horário é ao PL, pelo tempo de 16 minutos. Fará uso da palavra o deputado Carlos Humberto.
Senhor presidente, Mauro de Nadal, nobres deputados, os amigos que nos assistem pela TVA, pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa, é um prazer estar nessa manhã de terça-feira com os senhores, comemorando mais uma conquista para a Foz do Rio Itajaí, já iniciando agradecendo ao governo Jorginho Melo. Deputado Napoleão Bernardes, que milita comigo naquela região, sabe que nós, até meados de 2023, éramos a região, ou uma das regiões, menos assistidas em número de leitos de internação e UTIs no estado de Santa Catarina. Uma região muito migratória, que recebe muitas pessoas de Santa Catarina e do Brasil, que infelizmente não tinha os investimentos necessários para fazer frente ao seu crescimento na retaguarda de leitos de internação e UTI para atender esta importante região do estado de Santa Catarina, que, diga-se de passagem, é a região que mais cresce do nosso estado. Em 2022, durante a eleição municipal, lá no município de Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, Psarras, Ilhota, Luiz Alves, eu participei de alguns debates, deputado Maurício Scudillac, sobre o processo eleitoral. Inúmeros eram os candidatos a governador e a deputados lá naquela região. Eu era o único candidato a deputado estadual da região do PL22, junto com o governador Jorginho Melo. Nós tínhamos candidatos do ex-governador, candidatos do ex-prefeito da capital, candidato do nosso senador, diversos candidatos. Mas defendendo o projeto do governador Jorginho Melo, o único candidato era o deputado Carlos Humberto. E o debate, deputado Maurício Peixe, era sempre o mesmo. Quando virão os leitos de internação e UTI que a região precisa? Nós estávamos internando os nossos pacientes em Blumenau, em Brusque, em Florianópolis, no oeste do estado, porque era muito deficiente. E eu disse no pleito eleitoral, esse problema histórico e crônico será corrigido, a injustiça será corrigida com a eleição do governador e com a eleição de parlamentar agregado ao governador. O governador Jorginho Melo vence a eleição. E a partir de 2023, junto com a nossa bancada, a gente tem conseguido vitórias importantes. Ontem, deputado Maurício, o senhor está comemorando junto comigo, foram inaugurados mais 10 leitos de UTI geral no Hospital Marieta, que se somam aos outros 30 que já tinham sido inaugurados. 20 de UTI geral, 10 de UTI pediátrica. São 40. Outros 10 leitos de UTI foram abertos no Hospital Pequeno Anjo. Tudo pactuado e custeado pelo governo do estado. Não bastassem estes 40, foram abertos outros 46. 30 no Hospital Imigrantes, 16 no Hospital de Azambuja, em Brusque, que faz a retaguarda da região. Já estamos falando de 86 leitos. Mais 4 leitos de UTI pediátrico foram colocados à disposição do município de Balneário Camboriú, que até agora não fez a sua parte para abrir. Estive acompanhando o governador Jorginho Melo e a Assembleia Legislativa teve participação nisso. São mais de 30 milhões de reais investidos no Hospital Público de Itapema. Faltavam 6 milhões, foi liberado agora, com uma participação nossa. São mais 20 leitos de UTI com 100 leitos de internação. O Complexo Madre Teresa abre agora, Napoleão Bernardes, mais 200 leitos de internação até o final do ano. Já está pronto, só está faltando acertar a pactuação. Foi aberto o novo UNACOM, foi aberto o novo centro de imagem, está sendo construído o EMOSC. São 30 anos, deputado Maurício, o senhor que está lá junto comigo, esperando essa unidade do EMOSC de Itajaí. Não tinha, vez ou outra passava um ônibusinho lá. Está sendo construída a unidade do EMOSC. Nós vamos pactuar agora, essa tarde eu vou conversar com o secretário Diogo. Nós vamos pactuar mais hospitais para o atendimento de câncer para a região, duplicando a oferta de serviço para a Foz do Rio Itajaí. É muita coisa para um ano de mandato. Um ano e alguns meses. É a mudança de uma região. Aquela que era a pior passa a ser a melhor. E eu tenho que fazer, e eu tenho que agradecer. Faz parte, nós temos que agradecer. Porque eu caminhei lá, rua por rua, debate, cidade por cidade, associação por associação, dizendo que ia acontecer e aconteceu. E aconteceu em tempo recorde. Aconteceu em tempo recorde. E eu agradeço aqui a oportunidade que me foi dada pelo cidadão catarinense que acreditou na gente, que acreditou nos senhores, que estão nos dando a oportunidade, através de uma parceria concreta com o governo do estado, com o governo Jorginho Melo, para que a gente possa trazer estas melhorias para o cidadão do Vale do Rio Itajaí, da Foz do Rio Itajaí. Mas do que dobrou, deputado Maurício Kudillac, mais do que dobrou, é 2,5 vezes o número de leitos de UTI que a gente tem hoje do que nós tínhamos há 1 ano e meio atrás. Custeado pelo governo do estado. Vai dobrar o número de leitos de internação até o final desse ano. Até o final desse ano. Mais do que dobrar. Do que existia para o que vai existir. Já dobrou. Falta agora alguns leitos para abrir. Vai ser mais do que dobrar. Então a gente agradece a parceria do governo do estado para com esta importante região. Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Porto Belo, Penha, Psarras, Ilhota e Luiz Alves, que são os municípios que são atendidos por essa regional. Brusque, Botuverá, Guabiruba. É muita coisa que está acontecendo. É uma revolução na área da saúde. E eu fico muito feliz de, junto com os senhores, estar participando desse momento e agradecendo ao governador Jorginho Melo por estar cumprindo com a palavra que empenhou quando do pleito eleitoral, fazendo justiça com o catarinense que vive nesses municípios. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Carlos. Próximo horário, Bloco Social Democrático, MDB, PSB. Próximo horário, Bloco União, PSD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Não havendo oradores, passamos à ordem do dia. Pedido de informação. Pedido 126. Deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado do Meio Ambiente, Economia Verde, informações acerca do tratamento de resíduos no estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 127. Deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde informações acerca dos incentivos estaduais para empresas que desempenham o processo de reciclagem de resíduos no estado. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 128, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde informações acerca das políticas públicas para o tratamento de resíduos no estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moções 136, deputado Cleiton Fossá, manifestando apelo ao governador do estado e ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade para que seja concluído o projeto de implantação da área de escape de contenção na rodovia SC-480, no município de Chapecó. Em discussão, em votação, aprovado. Comunicação. Essa presidência comunica que encaminha o destinatário, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 466 e 467. Encerrada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, deputado Fabiano Dalu. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos.
Bom dia, muito obrigado. Senhor presidente Maurício Scudillac, meus colegas deputados, a todos que nos acompanham, nós precisamos falar aqui hoje sobre a Celesc. A Celesc que nós tantas vezes utilizamos a tribuna para defender como um patrimônio dos catarinenses e um dos motores do desenvolvimento do nosso estado. Neste último mês, a Celesc, que é reconhecida como uma empresa que atende a sociedade com qualidade, tem sofrido por conta dos erros de sua diretoria. Nós temos visto as lojas de atendimento das empresas lotadas, com filas que saem pelas portas e uma série de reclamações da população, porque a mudança do sistema de atendimento da empresa apresenta graves problemas. E nesse processo, os empregados da Celesc acabam sendo expostos, ofendidos pela população, mesmo sem ter culpa dos erros que lá estão acontecendo. Há tempos, os sindicatos têm denunciado um planejamento da atual diretoria que não prioriza o atendimento ao povo, mas sim o lucro. E nesse planejamento, a diretoria se negou a contratar trabalhadores próprios para as lojas de atendimento, prejudicando não só o povo, mas principalmente os trabalhadores das lojas da Celesc, que em número
são insuficientes para dar conta de todo o serviço. Além disso, mesmo querendo atender a sociedade, os trabalhadores não conseguem porque o novo sistema não funciona. E desde o início de maio, a diretoria não consegue resolver esses problemas. Os trabalhadores estão sobrecarregados e, infelizmente, sendo hostilizados nas lojas, sofrendo com problemas de saúde, com riscos à sua segurança. Não são poucos os casos de desabafo dos trabalhadores pela situação caótica que se encontram nas lojas de atendimento. E aqui nesta casa nós precisamos não só defender a Celesc, mas também defender os seus trabalhadores. Eles são os responsáveis pelo histórico de bons serviços prestados pela Celesc, determinante para a sua manutenção como empresa pública e conquista de inúmeros prêmios de qualidade recebidos no país e também no exterior. Nós estamos fazendo um apelo à população para que tenham empatia com e também tranquilidade para com os trabalhadores da Celesc. Eles não têm culpa pelos problemas causados pelo sistema. Tenho absoluta certeza de que todos os trabalhadores da Celesc estão angustiados porque querem atender bem a população. Lamentavelmente, mesmo diante disso tudo, diante desse caos gerado pela inércia em se resolver os problemas do sistema, o presidente da Celesc deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, onde diz que a privatização deve estar sempre no horizonte da Celesc, caso ela não preste um serviço de qualidade. A loucura aqui é que a sua gestão tem prejudicado o atendimento ao povo, e a Celesc sempre prestou serviço de qualidade melhor do que as empresas privadas. Se a qualidade do serviço cair, não é culpa dos trabalhadores. Esse é um filme já batido, é um filme conhecido, daqueles que tentam dizer que quanto pior, melhor, para justificar, e que em função do péssimo atendimento, é melhor privatizar a companhia. Dizer que a privatização é boa, como? Como que está acontecendo em São Paulo, Goiás, no Rio Grande do Sul? Reclamações em cima de reclamações sobre o péssimo atendimento prestado pelas empresas que foram privatizadas? Sobre os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a Celesc tem ajudado, como empresa pública que é, a consertar os danos causados pelas enchentes, com celesquianos de todo o estado trabalhando em conjunto com as empresas gaúchas para pôr o sistema de pé, levando luz de volta para todos os gaúchos. No fim do ano passado, organizamos aqui nesta casa uma sessão especial para homenagear a Celesc pelos seus 68 anos de bons serviços prestados à população catarinense como uma empresa pública. É preciso que esta casa cobre do governo do estado respeito ao povo e os seus trabalhadores. Cobre suas responsabilidades das consequências do trabalho da diretoria atual e dos riscos da promoção de um sucateamento premeditado ou por falta de capacidade para justificar um futuro pedido de privatização. Nós sabemos que a Celesc é uma empresa que cumpre muito bem seu papel. É um orgulho de todos os catarinenses. E nós não podemos permitir que ações sejam feitas para prejudicar o trabalho, para piorar ou mudar a imagem que a sociedade tem da Celesc como uma desculpa para, no futuro bem breve, querer encaminhar uma privatização. Nós temos, sim, que defender a Celesc como uma empresa de todos os catarinenses, porque ela trabalha com o que é essencial, que é a energia pela qual todos nós precisamos. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fabiano. Próximo orador, deputado Rodrigo Praes, lá do Alto Vale, Itajaí.
Bom dia, senhor presidente Maurício, colegas deputados, as pessoas que nos assistem, servidores dessa casa, quem está acompanhando pelos meios de comunicação da Assembleia. O que traz hoje nós nessa tribuna aqui, nós que vivemos lá na região do Alto Vale do Itajaí, tem um assunto que nos preocupa bastante, toda a nossa população lá, que é quando se trata o assunto das enchentes, né? Então, falar sobre as barragens que temos lá na nossa região, a barragem de Itaió, a barragem de Tuporanga, de José Boatê, mas isso veio após a gente pegar na mídia aí que circulou no dia 6/7, no Notícias SC em Pauta, algumas informações que deixam a gente preocupado, né, toda a região do Alto Vale do Itajaí. Na análise das contas do Governo do Estado, o Tribunal de Contas chamou atenção para o investimento em defesa civil em Santa Catarina. A Diretoria de Gestão de Contas apurou que, de 2020 a 2023, houve uma execução orçamentária inferior a 62%. Os números chamam a atenção. É uma execução orçamentária abaixo de 70%, apontou ao salientar o caminho para mitigar os impactos provocados pela tragédia, é o investimento de recursos públicos em obras, em ações de prevenção. Mesmo com cerca de 1 bilhão em caixa em sobras orçamentárias no ano anterior, Santa Catarina deixou de investir mais. O governo vetou as emendas impositivas dos deputados estaduais que dariam mais fôlegos às ações da defesa civil. Então foram 15 emendas rejeitadas, que totalizava 58 milhões de reais. Isso nos preocupa muito, né, porque nós que sofremos muito com enchente, temos essas dificuldades lá naquela região, e a gente vê se tratar desse assunto realmente só quando a gente tem os períodos das enchentes. Então, nós estamos lá com várias preocupações, por isso que no dia 3/6 nós protocolamos um pedido de informação também nessa casa, para junto ao governo do Estado, né, para que trouxesse, né, nos esclarecer essas principais dúvidas, né, que nós temos lá na nossa região, referente a essas barragens, né, pois elas necessitam, né, de uma manutenção contínua. Cada enchente que ela passa, ela traz ali vários entulhos, traz terra, enfim, precisa ser feito, né, toda a manutenção nas comportas, tem toda a necessidade, né, de se estar fazendo essa manutenção, e infelizmente a gente acaba vendo as pessoas às vezes se preocupar muito mais só lá no período das enchentes. Também nós temos a barragem norte lá de José Boatê, uma barragem que tem um problema histórico, na qual a gente foi lá conversar com a comunidade também para entender um pouco o caso, tem um processo, tem os acordos que não foram cumpridos. Aquela comunidade, quando enche a barragem, ela não consegue se deslocar até o outro lado da barragem, o acesso fica dificultado, com dificuldade às escolas, atendimento de saúde. Então, o que precisa é que, nesse período, entre as enchentes, pudesse lá cumprir o acordo já existente, né, entre o governo, entre a justiça, tem as recomendações para ser feita lá também, para que aquela barragem norte de José Boatê possa ser operada também no período de chuvas, né? Então, lá na região tem um comentário que as barragens foram repassadas para a Celesc. Precisamos entender isso, né, como vai ser a operação. A comunidade, ela está preocupada com essa situação também. Então, tudo isso, né, nós queremos esclarecimento, né, sobre essas três barragens, né, então a barragem de Itaió, Ituporanga e José Boatê, que ela tem um papel fundamental para que a gente possa prevenir as cheias, né, nos municípios abaixo, né, especialmente aí o nosso município de Itaió, de Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul, Agronômica, Lontras, né, que são os municípios ali do Alto Vale que mais sofrem, né, com as cheias, devido ao escoamento dessas águas, e também precisamos estar represando elas lá nessas barragens, que têm um papel fundamental para a prevenção das enchentes do Alto Vale do Itajaí. Com relação a esse assunto, nós também aprovamos na Comissão de Turismo e Meio Ambiente o pedido de uma audiência pública, essa audiência pública que vai tratar sobre as ações sustentáveis para a emergência climática. Ou seja, quais são as ações que nós podemos estar fazendo para que a gente possa prevenir de uma maneira mais sustentável, né, essa questão quando se trata de enchentes. A gente sabe que da importância das barragens, das dragagens de rio, do canal extravasor, de todas essas ações, e que sempre vem debatendo. Cada enchente, né, é procurado conversar sobre esse assunto, tem audiência pública lá no Alto Vale, tem muito debate sobre isso nas mídias, mas parece que quando passa as enchentes, esses assuntos vão ficando no esquecimento. Então, nós, com esse pedido, que nós vamos estar realizando essa audiência pública no próximo dia 25, a partir das 18 horas e 30 minutos, lá na sede no Instituto Federal de Rio do Sul, na unidade urbana. A gente convida todos os deputados que puderem estar participando, também toda a comunidade, para que a gente possa discutir quais são as ações sustentáveis para essa questão, principalmente quando se trata das enchentes. O que, que nós, agricultores, podemos estar contribuindo com esse processo para reter as águas lá dentro das nossas propriedades? O que, que o público urbano, né, o que, que as cidades podem estar fazendo lá nas suas residências, também para que a gente possa reter essas águas nas nossas residências, nas nossas terrenos lá, né? Quais são essas ações que podem contribuir para esse processo? E o que nós queremos reivindicar através disso é que o governo crie políticas públicas para que ele possa contribuir nesse processo lá com os agricultores, com os moradores das cidades, que essas águas, elas não, a partir do momento que tem a chuva, ela não corra diretamente para os rios. Ela tenha algum mecanismo que ela possa ser segurada, né, dentro das propriedades urbanas ou rurais, né? Então, com isso, podemos sim investir, existem muitas maneiras para que a gente possa fazer isso, mas precisamos de políticas públicas. Políticas públicas, investimentos que sejam investidos lá nas propriedades. Os agricultores que vão poder estar contribuindo com esse processo, seja em práticas conservacionistas, o sistema de melhoramento de cobertura de solo, terraceamento, enfim, né, essa audiência pública que vai tratar quais são as práticas, né, que vão ser sustentáveis para tratar da questão das cheias. E também é que o governo possa, então, colocar recurso para essas políticas públicas, criar programas para isso, e também isso vai evitar, com certeza, que a gente possa, né, gastar tantos recursos na recuperação das cidades. Nós que vivemos no Alto Vale do Itajaí, a gente sabe que o quanto que o Alto Vale gasta com isso, né, de recuperar as nossas cidades, seja o governo, seja a iniciativa privada gastando, e sendo que nós temos muitas práticas, né, diferentes que nós podemos pensar. Não somos contra, né, somos a favor, é importante discutir a questão das barragens, essas outras ações, mas também precisa pensar lá na causa, lá nas nossas propriedades, né, é o que nós podemos fazer. Então, é com políticas públicas, com investimento, que vamos estar evitando grandes tragédias que vêm acontecendo na nossa região, não só na nossa região, mas a gente percebeu agora, recentemente, no Rio Grande do Sul também, tudo o que veio acontecendo. Então, realmente podemos estar fazendo muitas ações, e ações sustentáveis, para que a gente possa minimizar esses impactos ambientais, trazer mais qualidade de vida para as pessoas que vivem lá na cidade, mais tranquilidade também. Nós, agricultores, às vezes perdendo muitos recursos na questão de perca de solo, onde é que estamos perdendo os nossos solos férteis também. Precisamos que o governo invista mais também na nossa empresa de assistência técnica, a EPAGRE, que leva tanto conhecimento ao meio rural e pode ajudar e pode contribuir muito também com isso, né? E dessa forma, nós vamos estar, com certeza, construindo uma Santa Catarina mais sustentável e que possa também ajudar a prevenir esses desastres naturais que vêm acontecendo. E a gente também, nós catarinenses, cuidando do meio ambiente, cuidando das nossas cidades, cuidando dos nossos agricultores. E é dessa forma que vamos estar discutindo, então, no dia 25, a partir das 18 horas e 30 minutos, lá no Instituto Federal de Rio do Sul, na sede, na unidade urbana, né? Então, convido a todos os deputados que possam estar comparecendo nessa audiência pública, uma audiência pública muito importante, que vai trazer esse debate, né, aqui para essa casa, e essa casa vai, sim, discutir e levar as propostas que saem de lá ao governo do Estado, e a gente, com certeza, vai poder ver em breve aí investimentos naquela região, investimento na prevenção, que realmente possa também se fazer aqueles investimentos que está já projetado, se vem se falando desde 2011 no projeto JAICA, que ele possa ser aplicado, mas também a gente discutir com muita seriedade essas questões ambientais e o que nós podemos fazer com práticas sustentáveis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo. Próximo orador inscrito, deputado Cleiton Fossá, grande representante do nosso grande Oeste. Com a palavra.
Bom dia, deputados. Cumprimento especial ao Dr. Maurício Kudillack, colega lá da região Oeste, todos os deputados que se fazem presentes, seu nome. Cumprimentar todos os cidadãos do Oeste Catarinense, de Santa Catarina, que acompanham pelas redes sociais o nosso trabalho. De forma especial, eu preciso mandar uma mensagem para o meu sobrinho Arthur, que na minha posse eu não citei ele, ele me cobrou. Então, Arthur, um abraço do tio aqui. Bom, deputados, eu já estou há 2 semanas aqui e eu preciso fazer um registro inicialmente. Primeiro, deputado Mioto, deputado Mário, gratidão pelo acolhimento que vocês demonstraram aqui na casa. Gratidão. A gente que está lá na base, vivendo o dia a dia dos municípios, Mário, vivendo essa política muito polarizada, acredito que a política é só a polarização, mas não. A política é entrega. E eu sou testemunha do trabalho que todos os deputados e deputadas estão fazendo aqui em suas regiões, por Santa Catarina, discutindo, se preocupando com o futuro, o desenvolvimento do nosso estado. Então, quero fazer esse registro como testemunha, que esta casa me acolheu de uma forma tão carinhosa e está permitindo fazer o que eu gosto de fazer, a boa política. Fazer a boa política, Mário, eu falo para ti que, 2 vezes vereador, 18 anos advogando, eu tenho um perfil de muito ouvir, escutar as pessoas. E escutar as pessoas sempre foi meu dia a dia. Escutar o problema, pensar nas soluções. E esse período que eu estou como deputado estadual, eu precisava visitar inúmeros municípios da nossa região, entender as demandas, e já agradeço novamente os deputados por ter aprovado as inúmeras proposições que eu apresentei já nesta casa. Fica registrado, não o deputado agradece, mas o cidadão do Oeste, lá de Chapecó, agradece. Mas, de forma muito específica, eu quero agradecer a aprovação na sessão de hoje da moção 133. E eu preciso contextualizar ela, até porque parece que é só uma obra simples na SC-480, mas não é. Então, vejam só, deputados. A SC-480 liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, passando Chapecó, ligando as cidades vizinhas ali de Nonoai e Erval Grande. É uma via de extrema importância para o nosso estado. Quero agradecer o pessoal do CEDEMA, que está aqui lá de Chapecó, meus cumprimentos. Então, eu quero contextualizar a relevância dessa moção, que, a partir do bairro Palmital, Quedas do Palmital, até a ponte do Rio Uruguai, é um verdadeiro corredor do desenvolvimento. Ali, vários deputados que utilizam o aeroporto Serafim e Enos Bertazzo entendem que está localizado no acesso a essa via. O contorno oeste chega na SC-480. Essa via tem 2 distritos industriais, um localizado ali no Quedas do Palmital, no bairro, e outro no Rodeio Chato. Inúmeros empregos, inúmeras empresas desenvolvendo. Passando pelo distrito Marechal Borma, onde nasceu Chapecó e possui o complexo balneário Distância das Águas, onde muitos cidadãos, deputados, vão ali no verão, não temos praia, mas tem um balneário lá para acolher os nossos visitantes. E passa pela linha Serrinha e linha Cachoeira, ali é onde vai ser investido 50 milhões de reais para a construção do Autódromo Internacional de Chapecó. Se não me falha a memória, são 20 milhões do município de Chapecó e 30 milhões do governo do estado. Importante registrar esse dado. Chegando, a SC chega ao distrito Goiuém, e eu acho que tem uma foto que quero mostrar para vocês, essa beleza que está localizada lá em Chapecó, não sei se passa aqui na TV nesse momento. Olha só, deputados. Convido todos a conhecer. Este é o distrito Goiuém, ponto turístico de Chapecó, atração, temos a tirolesa, quem tiver coragem, são 1.300 metros, que é interestadual, sai do Rio Grande do Sul, vai até Santa Catarina, mais de 1 minuto por cima do Rio Uruguai. Goiuém, para quem não sabe, vem da língua tupi-guarani, que significa muita água, ou que vem do Rio Fundo. Ali é um potencial, e a SC-480 passa por ali. faço esse contexto para mostrar a relevância dessa proposição. Por quê? Preciso de registrar aqui e fazer um apelo até aos deputados, à minha bancada, que eu vou me reunir agora no almoço, à bancada do Oeste, que é imperativo, ao longo prazo, nós promover o debate da duplicação da SC-480, uma vez que não tem como nós, essa região se desenvolver se não houver essa duplicação. E a duplicação precisa entrar no orçamento do Estado, deputado Maurício. Conhece essa região lá, né? Eu não podia registrar aqui a gastronomia que tem lá naquela região também. Então, a longo prazo, ou melhor, a médio prazo, nas próximas leis orçamentárias, precisamos incluir a duplicação da SC-480. Mas, de curto prazo, foi a moção que Vossas Excelências aprovaram hoje. E eu quero mostrar o que é esta moção na prática, trazendo a vida real dos motoristas de caminhões, carretas, que passam por esta via. E eu quero mostrar um videozinho muito curto, rápido, do que acontece ali quando chega a próxima ponta do Rio Uruguai. Eu gostaria que mostrasse esse vídeo para vocês. Olhem só, deputados. Olha só, o que nós aprovamos hoje foi isso aqui, ó. E mais um. Esta é a... quando chega ali na ponte do Rio Uruguai. Aí tem, acho que mais um que foi mais... teve um destaque na imprensa estadual também, que é isso aí, ó. Deputados, é importante trazer esse contexto, porque esta moção tem esta relevância social, econômica, turística daquela região. E nós precisamos dar celeridade ao que já está no governo do Estado, já está lá, já está há 2 anos, que é o que nós aprovamos aqui, que... Desde 2015, ocorreram mais de 40 acidentes graves nesse trecho, resultando mais de 30 vítimas, sendo 7 fatais. Então, a moção hoje, que tem um projeto de andamento na Secretaria, é para dar celeridade à implantação da área de escape, a fim de garantir segurança a todos esses trabalhadores, todos esses cidadãos que passam por este contexto maravilhoso que eu comecei a falar para vocês. Maravilhoso do ponto de vista de desenvolvimento, geração de empregos, renda, turístico. Então, esta moção que Vossas Excelências contribuíram hoje para ser aprovada, e eu peço, faço apelo para que todos possam unir forças políticas para que tenha celeridade a esse projeto. Por favor, Mário, fique à vontade.
Deputado Fossá, eu queria fazer 2 observações. A primeira é a 3ª lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação. O senhor foi muito bem recebido aqui, certamente suas ações recebem essa reação e pode ter certeza de que a sua presença aqui, mesmo que por um tempo relativamente exíguo, já ficou marcada na relação de todos os deputados. E será sempre muito bem-vindo, eu espero, na sequência destas legislaturas. E a segunda é ficar imaginando quantos acidentes precisarão ocorrer no mesmo ponto para se perceber que, além da velocidade relativamente excessiva, principalmente de caminhões, piso escorregadio, é um local que merece uma atenção imediata. Não careceria nem mesmo de uma moção, por exemplo. O senhor faz uma moção pedindo uma área de escape, porque certamente muitos desses caminhões descem a ladeira, vão esquentando a sua lona de freio e acabam perdendo o freio e não tendo como segurar o caminhão. E aí é essa velocidade excessiva que chega. Então, não tenha dúvida de que não só a moção foi muito bem recebida, mas alertar as autoridades que cuidam dessa rodovia, se é um ponto com 30 acidentes, 40 acidentes, quantos mais vão precisar acontecer para que alguma ação seja tomada efetivamente? A toda ação corresponde uma reação.
Obrigado, Mário.
Parabéns.
Deputado Cleiton Fossá, parabenizar a Vossa Excelência pela brilhante atuação nesse período aqui na Assembleia Legislativa e trazendo as demandas do nosso querido Oeste Catarinense. Eu, aliás, eu fui um dos primeiros que comprei um título do Parque das Águas à época.
Estância das Águas.
Estância das Águas à época.
Isso mesmo.
E realmente essa preocupação com o acesso à ponte aí do Goiuém é algo que já passou da hora de tomarmos uma atitude. Então, somar-me a Vossa Excelência nesse pleito, tenho certeza que tanto o governo do Estado, o município, todo o empenho para que a gente possa resolver de vez essa situação. O nosso secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, também é muito parceiro, governador Jorginho. Parabéns por trazer esse pleito para essa casa.
Obrigado, deputado Mário Mioto, pelas palavras. Finalizando aqui, mais um minuto, posso? Mais um minuto, deputado? Obrigado. Finalizando a minha fala, então, tenho certeza que o Jerry, nós vamos almoçar juntos hoje, ele já demonstrou essa sensibilidade, mas eu precisava vir aqui na tribuna, Thiago Zilli, por um motivo, demonstrar que as demandas do cidadão que vive lá na linha Serrinha, na linha, lá na trilha do Pitoco, que eu não citei aqui, a trilha do Pitoco, eu convido os deputados, quem tiver preparo físico para conhecer. Eu fiz questão de que aquelas vozes fossem ouvidas aqui, aqui na LESC, que é a Casa do Povo Catarinense, para que eles observassem que a política, sim, é a política do resultado. E que as demandas que eles vivem do dia a dia fossem transformadas em uma proposição aprovada por unanimidade por esta Casa. Então, nesse sentido, que eu agradeço essa aprovação. E ainda nos próximos dias vou apresentar outras demandas de todas as visitas e reuniões que eu tenho feito nos municípios, setores produtivos, trabalhadores da nossa grande região Oeste de Chapecó. Muito obrigado, deputados.
Obrigado, deputado Cleiton, Vossa Excelência, que participou hoje da assinatura no governo, tivemos lá, do prego, PRODEC e programas criados pelo governador ou melhorados pelo governador Jorginho Melo. Antes de encerrar, eu queria saudar aí a delegação de Urubici, né? O vereador Ivair News, com muito orgulho, nos representa na região, presidente da Câmara, Gilberto Morgan, né, o vereador Cidinho e o vereador Nanico. Sejam todos bem-vindos nesta Casa de Lei. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje, no horário regimental. Está encerrada a sessão.